Juiz Vladimir Paes de Lira explica a diferença entre casamento e união estável. Cartorária Rosinete Remigio esclarece quais documentos são necessários para oficializar uma união. Eu sou Camila Caê e começa agora o Em Dia com a Justiça.
Em Dia com a Justiça.
A união estável surgiu como uma forma alternativa ao casamento, de vínculo entre duas pessoas. Mas ao longo dos anos, seu conceito sofreu algumas modificações, principalmente após a vigência do Código Civil de 2002. E agora, casamento, união estável e até morar com o namorado são vistos como praticamente a mesma coisa. Mas será que são? O juiz Vladimir Paes de Lira, da 26ª Vara Civil de Família de Maceió, explica.
Para que haja união estável, você tem que ter uma relação estável, ou seja, duradoura, para evitar essas uniões ocasionais. Você tem que ter uma relação afetiva, né, de pessoas que mantêm um afeto de uma certa... Não o afeto tradicional, mas o afeto familiar. E tem que ser principalmente uma coisa que notoriamente, publicamente, as pessoas que conhecem esse casal os têm como uma entidade familiar e não como uma união estável. Então, em geral, as pessoas sabem que se duas pessoas amigas vivem como família, como se fossem casados, ou vivem como namorados.
No que se refere à herança, nos casos de união estável, o juiz afirma que o companheiro ou a companheira tem direito, sim.
A questão do caso de morte do companheiro, ele tem, sim, direito à pensão. A questão é se a pessoa tendo mais de uma união estável ou tendo um casamento e uma união simultânea, se essa união simultânea também teria direito à pensão. Eu, particularmente, penso que não, mas tem o Supremo está para julgar isso e tem decisões em ambas as vertentes. Eu, particularmente, penso que não. Então, no caso aí, se você é companheiro numa união exclusiva com aquele companheiro, você tem direito à pensão da mesma forma que tem a ex-esposa.
A partilha de bens é outro assunto que gera dúvidas na população. Mas, de acordo com o magistrado, nesse ponto, não há diferença entre união estável e casamento.
Ela é exatamente igual ao casamento. Se você não especificar num contrato escrito, algum regime de bens específico, vai se aplicar o regime legal, que é o regime supletivo, que é a comunhão parcial de bens. Da mesma forma, se você casar, fizer um pacto nupcial, pode estabelecer qualquer regime, separação de bens, comunhão universal de bens. Se você não falar nada, vai ser comunhão parcial. A mesma coisa a união estável. Se tiver um contrato escrito, você pode estabelecer separação de bens, você pode estabelecer comunhão universal de bens. Mas, se não houver nada escrito, vai se aplicar o regime da comunhão parcial, que é o seguinte: vão se comunicar para efeito de partilha todos os bens adquiridos de forma onerosa, ou seja, comprado ou trocado, que foi investido algum valor durante o casamento. Tudo aquilo que foi adquirido por alguma das partes antes do casamento, ou aquilo que é adquirido depois, antes da união estável, ou aquilo que é adquirido depois da união estável, porém foi de forma gratuita, como, por exemplo, doação e herança, não se comunica para efeito de partilha do ponto de vista patrimonial, caso haja dissolução da sociedade conjugal.
No que se refere aos direitos dos filhos de um casamento e de uma união estável, a lei é clara. Não há qualquer diferença.
Não há absolutamente nenhuma diferença. A relação de filhos, pela Constituição, não haver discriminação. Então, todos os filhos são iguais, conforme a Constituição, proibido qualquer tipo de discriminação. Então, independentemente de ser união estável, casamento, os filhos têm o mesmo direito, como têm o mesmo direito se os pais não moram juntos, como têm o mesmo direito se os companheiros se separaram, os direitos são absolutamente iguais.
Esclarecidas as diferenças entre união estável e casamento, agora é só oficializar o regime de união escolhido. A cartorária Rosinete Remigio explica qual a documentação necessária para a realização de um casamento.
Vai depender da situação, né? Por exemplo, se o casal for solteiro, certidão de nascimento, Documento de identificação, pode ser uma cópia do RG, ou da carteira de motorista, ou da carteira de trabalho, CPF, comprovante de residência. Se tiver alguém divorciado, aí vai usar certidão de casamento com a averbação do divórcio. Se tiver viúvo, vai ser a certidão do casamento anterior e o óbito do cônjuge falecido. Ok? Esses são os documentos necessários para preparar o processo de habilitação do casamento, porque são momentos diferentes. O casal vai ao cartório com duas testemunhas, se habilita, decorre o prazo de 15 dias para depois marcar a realização do casamento.
Já para a união estável, Rosinete esclarece que não é preciso testemunhas.
A união estável em cartório é uma declaração em notas. É uma declaração pública, é uma escritura pública de união estável. Então, as partes interessadas não precisa de testemunha, porque é uma declaratória, né? As partes interessadas comparecem com identidade CPF e declaram que vivem em união estável desde tanto tempo e é assim que se resolve a questão da união estável.
Para a realização de um divórcio extrajudicial, aquele que é feito no cartório, a cartorária ressalta que é preciso que ele seja amigável.
Aí tem uns requisitos da lei e do provimento 35 do Conselho Nacional de Justiça. Só pode ser feito no cartório se for amigável. Se tiver uma das partes contestando alguma coisa, não pode ser em cartório. Se envolver menores, se o casal tiver filhos menores de 18 anos ou incapazes, também não pode ser no cartório.
E nos casos em que a união estável chega ao fim, é preciso que as partes oficializem um documento de dissolução da união. E para isso, é preciso um advogado.
Como a união estável é um estado de fato, se já tiver uma escritura pública, uma escritura declaratória de união estável, se o casal já declarou em cartório que vivia em união estável, então é importante que eles façam uma escritura pública de dissolução de união estável, que também pode ser feito diretamente no cartório ou pode entrar na justiça com um processo de dissolução daquela união. Se tiver bens adquiridos no período da convivência, vai dividir, resolver a questão dos bens. Agora, o casal que vive em união estável, para dissolver essa união estável, quando vai ao cartório, precisa ir acompanhado de advogado, que é uma exigência do novo Código de Processo Civil.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.juiz.br.